Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe.
Olá, eu sou a Madalena Sutcliffe, coach ICF profissional, speaker, fundadora da Clarify, uma plataforma online para coaching e host deste podcast, onde recebo especialistas inspiradores que cada um à sua maneira se ligam ao coaching e trazem ideias práticas para vivermos, liderarmos e educarmos com mais consciência, equilíbrio e propósito. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial, que muitos já conhecem pelo Instagram como Miafulness, e vamos falar de parentalidade consciente na prática, das birras aos telemóveis, dos adolescentes ao papel da relação entre o casal e até de mães na perimenopausa e menopausa. E vamos descobrir como pequenas escolhas diárias podem transformar a forma como educamos e nos relacionamos com os nossos filhos. Micaela Oven, ou Mia, mãe de três filhos de 21, 17 e 15 anos, é sueca, estudou Ciências Sociais e Comportamentais na Universidade de Lund, Suécia, e formou-se em Recursos Humanos com a especialização em Desenvolvimento de Competências pela Universidade de Malmo, da Suécia. É facilitadora certificada pelo Jesper Juul.
Sim.
E Family Lab International Suécia, instrutora de Mindfulness certificada desde 2012, practitioner em PNL e coach certificada. Considera-se uma eterna estudante e é, entre outras coisas, também certificada em comunicação não violenta, num programa de 2 anos da Suécia, Family Communications, Neurobiologia do Amor pelo Dr. Stephen Porges e Dr. Sue Carter, e Linguagem Ressonante pela Sarah Payton. Fundou a Academia da Parentalidade Consciente e é autora de 11 livros editados pela Porto Editora, entre eles O Futuro És Tu, um livro que eu tenho aqui, creio eu,
sim,
para jovens, sendo que em outubro lança também um novo livro, A Mãe Está a Arder, dedicado às mães na perimenopausa e menopausa. A Mia é co-anfitriã do primeiro podcast de desenvolvimento pessoal em Portugal, Inspiração para uma Vida Mágica, e do podcast da Parentalidade Consciente. Já teve rubricas sobre parentalidade consciente e mindfulness na Rádio M80, no Porto Canal e na SIC. Faz acompanhamentos individuais de mães e pais, palestras, workshops e formações. Mia, uau, obrigada por estares aqui.
Obrigada,
muito obrigada, é um privilégio receber-te. Eu sei que tu vais trazer ferramentas valiosas para quem te ouve. Portanto, eu vou começar por aquela pergunta mais básica de todas, que é: o que é exatamente isto da parentalidade consciente? Onde é que vem este conceito? Como é que isto se liga ao coaching?
Olha, eu tenho um sonho, que é que um dia viéssemos a falar só de parentalidade e não termos estes conceitos todos de consciente, positiva, de neurocompatível, de gentil, de respeitosa, não é? Assim, muitas palavras que queremos adicionar a isto da parentalidade. Mas a parentalidade consciente quer, acima de tudo, olhar para o sistema no qual a criança se enquadra e onde ela pertence, não é? Porque muitas vezes na parentalidade falamos só sobre a criança, mas na parentalidade consciente falamos obrigatoriamente também sobre os pais e as necessidades de toda a gente envolvida na família, mas também podemos estender para a escola e outros contextos. E a minha ideia com a parentalidade consciente é que nós possamos olhar para as necessidades da criança, as necessidades dos pais e encontrarmos as melhores estratégias para todos podermos viver em harmonia e para promovermos um crescimento saudável da criança, para ela desenvolver uma autoestima saudável, uma boa saúde mental, enquanto nós pais também mantemos a nossa saúde mental, né? Portanto, isso seria assim um enquadramento principal, que eu acho que é a parentalidade consciente. Depois podemos com isso falar dos valores da parentalidade consciente, que eu falo muitas vezes, mas que no fundo são mais ferramentas que podemos utilizar quando escolhemos o que fazer, não é? E isso de escolher o que vamos fazer é outro ingrediente muito importante da parentalidade consciente, que nós temos uma intenção bem definida como pais. E no meu trabalho, não é? Eu trabalho com isto há uns 15 anos, e continuo a notar que poucos são os pais que realmente pensam sobre porque é que estão a fazer. E é isso que nós queremos fazer na parentalidade consciente. E é aí que também entra muitas vezes o coaching, né? De nós fazermos perguntas realmente poderosas, perguntas que estão também alinhadas com as nossas intenções, aquilo que nós realmente queremos para os nossos filhos e para nós nesta jornada da parentalidade.
E portanto, como é que eu poderia, quando tu dizes uma intenção clara, como é que isso se
imagina, quando eu falo de intenções, falo sobre mim como mãe acima de tudo, não é? Eu posso ter expectativas em relação aos meus filhos, Como, por exemplo, que as pessoas me dizem muitas vezes quando falo das intenções. Ah, não, eu quero que o meu filho seja empático, eu quero que ele seja honesto, respeitador e responsável. Muito bem. Isto são, então, as expectativas que tens em relação ao resultado que a educação do teu filho terá. Mas quem é que tu tens de ser para o teu filho desenvolver empatia, respeito, responsabilidade e honestidade? E a resposta, muitas vezes, até é bastante simples, não é? Eu tenho que ser empática, claro. Eu tenho que ser responsável, respeitadora e honesta. Portanto, e as intenções na parentalidade consciente funcionam, então, como uma espécie de barómetro, porque os pais querem sempre fazer a coisa certa, não é? Uhum. Eu nunca encontrei ninguém que não quisesse fazer a coisa certa. E vêm-me perguntar a mim, Mia, qual é a coisa certa? E a minha resposta é sempre a mesma, que eu não sei. Mas se partilhares comigo quais são as tuas intenções, podemos juntos aqui avaliar se estás a fazer a coisa certa ou não. Portanto, imagina então que quero muito que o meu filho seja empático e a pessoa pergunta-me se fez bem quando colocou o seu filho de castigo. Ok, se a intenção aqui é desenvolver empatia e ser empático, então vamos avaliar isso, essa coisa que fizeste mediante essa intenção. Okay. Será que colocar a criança de castigo desenvolve empatia? Não. Né? Então aí consigo perceber se estou a fazer bem ou mal de acordo com aquilo que eu quero como mãe, não de acordo com aquilo que a Mia quer, a Madalena quer, claro. Mas daquilo que eu quero como mãe para mim e os meus filhos.
Claro, é interessante porque admito que muita gente não toma um momento para perceber exatamente quais são as intenções.
Exato.
Como mãe. E tu te referiste logo de início, gostaria que falássemos só de parentalidade e depois falaste em parentalidade positiva e eu adiciono uma que não sei se existe, mas permissiva. Ou seja, às vezes parece que há alguma confusão na parentalidade consciente. Isto significa que não pomos limites claros, isto da consciência e presença?
Muito, muito, muito. Então, uma parentalidade permissiva, isso significa que tudo anda à volta da criança, dos desejos e necessidades da criança, isso. Certo? Na parentalidade consciente, não sei se te lembras no início que estava a dizer que estamos a falar do sistema. Ou seja, nós vamos sempre ter em conta também os desejos e as necessidades dos pais.
Certo.
E às vezes vamos colocar os pais à frente, outras vezes vão ser as crianças e muitas vezes vamos conseguir nutrir todas as necessidades ao mesmo tempo. E uma grande confusão que as pessoas fazem é precisamente entre desejo e necessidade.
Uhum.
Não é? Eu, como mãe, eu tenho a obrigação, acredito eu, de nutrir as necessidades dos meus filhos, sejam eles necessidades fisiológicas ou emocionais.
Certo.
Mas é a minha obrigação como mãe, faz parte do meu papel como mãe. Um desejo eu posso satisfazer ou não.
Uhum.
Não é? Ou seja, eu posso sempre dizer que não ao desejo, mas vou continuar a nutrir a necessidade. Um exemplo simples, muito básico, mas aplica-se em tudo. Imagina que é hora do jantar e o meu filho está com fome e pede um gelado. O gelado eu desejo. A necessidade é ele se alimentar. Portanto, eu vou dizer que não ao desejo, mas vou dizer que sim à necessidade. E se calhar vou dizer alguma, em vez de estar a julgar o meu filho, ah, sabes muito bem que não podes comer gelado agora e por aí fora, que muitas vezes dizer qualquer coisa como, pois é, tu adoras gelado, não é? Sabes, mas agora é hora de jantar, vais ter que esperar 5 minutos e já vamos comer.
Uhum. E portanto, não é? Isso é dito com empatia.
E isso é dito com empatia, que estou a validar o desejo, mas sem o satisfazer.
Certo.
Claro que isso não implica que o meu filho vai dizer, ah, claro, mamá, és a maior, tens sempre a razão, vou esperar sem protestar. Ele pode protestar. E aí vem a segunda parte aqui da permissividade, que muitos de nós não têm o espaço necessário para a reação à criança aos nossos nãos.
Não damos espaço,
Não damos espaço.
Okay.
Achamos que estamos a fazer alguma coisa de errado só porque eles estão a reagir mal.
Certo.
Né? O que eu estou a fazer não está a funcionar porque o meu filho protestou. Mas ele tem todo o direito de protestar, né? Tu não estás a fazer nada de errado por ele ficar triste com o teu não. Porque se tu tens ali a consciência tranquila e sabes que não, mas eu digo que não ao gelado, mas eu vou dar comida ao meu filho.
Sim.
Eu estou a fazer bem.
Vou suprir a necessidade que lá está, mas não com um desejo que na verdade não é.
Exato. E outras vezes podemos também suprir o desejo, né?
Claro.
Eu já com os meus filhos, há muitos anos atrás, por causa destas coisas, decidimos um dia vamos fazer um jantar ao contrário.
Uhum.
Vamos começar pela sobremesa e depois vamos no fim à sopa. E foi uma boa experiência porque nunca mais pediram sobremesa.
Não gostaram.
Não, não gostaram.
Claro.
Pronto, estranho só.
Vou tentar. Amiga, diz-me só uma coisa, agora por curiosidade, como é que eu sei que eu sou uma mãe que pratica ou aplica parentalidade consciente? Ou sou uma mãe consciente, é? Como é que eu sei isso?
Eu acho que tu sabes isso se tu realmente refletes sobre a tua parentalidade e que faz essa comparação com, ok, qual é a minha intenção e como é que aquilo que estou a fazer está alinhado ou não com a minha intenção. E eu não tenho aqui a ilusão de que eu, Mia, que escrevo e falo sobre isto há tanto tempo, eu sei que não sou sempre uma mãe consciente. Claro. Está tudo bem.
Claro. Não é? Somos animais, caímos em reação, não é?
Certo. Além de que, eu acho que é importantíssimo os nossos filhos verem-nos desalinhados, desregulados, verem-nos a, entre aspas, portarmos-nos mal. Uhum. Porque também depois temos a oportunidade de mostrar o que é que fazemos para voltar ao nosso centro. O que é que eu faço para reparar uma relação que, onde eu, quando magoei ninguém? O que é que eu faço quando me porto mal?
Claro.
Né? Como é que eu faço essa transição de desregulação para regulação? E os meus filhos também precisam de ver isso.
Claro. Né? Até para aprenderem, não é?
Até para aprenderem.
Excelente. Que engraçado. Eu já vou falar aí mais. Quando fizer uma pergunta, vou comentar algo que disseste. Eu disse no início que tu tens 3 filhos, de 15, 17 e 21,
certo.
Não é? Mais velha é uma rapariga. E eles já passaram por diferentes fases, portanto, já viste isso. E estão em fases diferentes ainda, não é? E portanto, eu gostava de levar estas primeiras conversas através de várias etapas e talvez começasse com as birras e com os primeiros conflitos e tentar perceber na prática como é que nós, pais, podemos aplicar a parentalidade consciente e a comunicação não violenta nestes momentos de birras e discussões, quando é mesmo preciso impor um limite, imagino. Como é que podemos aplicar?
Olha, posso pegar primeiro nessa frase de quando é preciso impor um limite?
Sim, por favor.
Porque é assim um clássico na parentalidade. Falamos da importância dos limites, de impor limites, que as crianças precisam de limites.
Certo.
Mas, mais uma vez, raras são as vezes em que realmente refletimos sobre o que é um limite.
Boa.
Não é? Os limites existem para quê? Para nutrir necessidades.
Uhum.
Não é? Porque é que nós temos limites de velocidade no trânsito? Para assegurarmos as necessidades de todos nós de segurança.
Certo.
Certo. Porque é que temos limite geral nas certas carruagens no comboio? Um comboio é uma carruagem silenciosa, não é? Não podemos falar lá dentro. É para nutrir as necessidades das pessoas que têm necessidade de silêncio e tranquilidade e a calma. E nos nossos, nós depois temos também os nossos limites pessoais. E quando eu, mãe, coloco um limite perante os meus filhos, este limite existe ou para nutrir as minhas necessidades ou para também para nutrir as necessidades do meu filho.
Okay.
Pode ser um limite como ele quer atravessar uma rua com muitos carros e é muito pequenino. O meu limite é tu tens que me segurar a mão.
Sim.
Para atravessarmos aqui, tens de segurar a mão. Isso existe. Qual é este limite? Para satisfazer a minha necessidade de manter o meu filho em segurança e para a necessidade do meu filho de segurança. Portanto, temos sempre que pensar nisso. Porquê que eu vou colocar aqui um limite aqui agora? Porque esse limite tem a ver com isso, as necessidades presentes naquele momento.
Uhum.
Né? E quando nós começamos a refletir sobre isso, também nos tornamos mais empáticos e mais compreensivos e mais eficazes na forma que colocamos os limites.
Né? Mais consciência, lá está.
Muita mais consciência. E claro que é. Isso não quer dizer que eu preciso sempre estar a explicar todos os meus limites, porque há limites que são urgentes, né? E também há limites que os meus filhos se calhar não vão compreender e vão protestar, mas na base está sempre este limite existe para satisfazer necessidades as minhas e do meu filho.
Certo.
E isso é que tem que ter muito claro e muitas vezes não tem, né?
E lá está a parentalidade de consciência, então é uma consciencialização de qual é a necessidade que
Sim.
justifica aquele limite.
E nós voltamos sempre a essa questão das necessidades, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos, fazemos para satisfazer as nossas necessidades. Uhum. Não há nada que eu faça, o meu comportamento é sempre uma expressão das minhas necessidades. Eu bebo água porque preciso de me hidratar, eu dou um abraço porque preciso de conexão, de toque de amor, físico, sim. De amor. Não é? Eu corro porque preciso de movimento, portanto, tudo que eu faço. Eu ouço um podcast porque preciso de
crescer,
mais.
Aprender.
Sim, que se calhar procuro uma realidade partilhada, mais conhecimento, entretenimento, uhum. Tudo o que eu faço. E os meus filhos é igual. Uhum. É, portanto, eu tenho sempre isso em mente quando me estou a relacionar com o meu filho.
Muito interessante. E aqui ainda, talvez numa idade mais jovem, talvez idade escolar, nós há bocadinho falámos um bocadinho sobre isto antes de começarmos, há cada vez mais crianças a serem diagnosticadas com PHDA, uhum. Fala-se num aumento de 30% uhum. de diagnósticos, também se fala em sobrediagnósticos, também se fala em subdiagnósticos, mas parece que há uma prevalência de rapazes, fala-se em 3 a 7% com PHDA,
certo.
E os pais muitas vezes sentem-se perdidos. Como é que a parentalidade consciente poderia ajudar aqui, quer em casa, quer em articulação com a escola?
Então, vamos voltar outra vez a exatamente a mesma conversa, porque o que é que isso significa que o meu filho tem esta diagnóstica de PHDA? Algumas pesquisas que nos vão dizer que estas crianças têm vou tentar explicar isto de uma forma simples, têm só a ver coisas em inglês, mas têm um estado de alerta mais apurado,
uhum.
Ok? Ou seja, os seus sistemas nervosos estão a identificar perigo quando não há perigo. Ou seja, o sistema nervoso fica nesse estado de alerta quando há um perigo. Será que preciso fugir ou não?
Uhum.
Né? Estou sempre a avaliar isso. Isso são processos inconscientes. Ou seja, uma criança com PHDA pode ter muita necessidade, muita dificuldade de ficar quieta a fazer a mesma coisa na sala de aula,
uhum.
Por exemplo. O início do percurso escolar pode ser muito desafiante,
uhum.
Não é? Muitas vezes falamos que precisam de movimento e precisam destas coisas, e sim, precisam, mas também precisam de uma sensação de segurança para os seus sistemas nervosos acalmarem. Um exemplo simples que tu estavas a dizer ali no início, que eu estudei com Stephen Porges é um cientista americano que é o pai da teoria polivagal, que fala okay. Um bocadinho disto. Ele é que fala muito desta importância de nós regularmos o nosso sistema nervoso. E o que é que acontece se o meu sistema nervoso está muito em alerta numa sala de aula e quando me colocam à frente com todos os meus colegas atrás? Não é? Que é o que se faz muitas vezes, tu precisas de mais atenção. O que acontece é que estão a acontecer muitas coisas atrás de mim. E então eu vou continuar nervosa porque estão a acontecer coisas que eu não consigo ver. Então, uma das grandes dicas que, por exemplo, o Stephen Porges costuma dar é que assegura-te que esta criança tem uma parede atrás. Porque assim ela não precisa de se preocupar inconscientemente, porque são processos inconscientes, com aquilo que está a acontecer atrás.
Uhum.
E então consegue focar-se mais para aquilo que está à frente. É só um exemplo muito pequenino, mas para mostrarmos que estamos aqui à procura de estratégias para nutrir aquelas necessidades que estão em falta. E quando eu consigo nutrir as necessidades, eu vou ver uma mudança de comportamento. Seja uma criança com um diagnóstico de PH, uma criança ansiosa, uma criança que está com medo, ou uma criança, seja qual for aqui o comportamento, nós queremos tentar olhar para qual é a necessidade que esse comportamento está a procurar nutrir.
Uhum.
Porque um mau comportamento, entre aspas, é um comportamento, é uma estratégia que não está a ser saudável para
certo.
A criança ou para o contexto. Então, eu preciso de encontrar estratégias saudáveis, mas se eu não souber qual é a necessidade, todas as estratégias voltar a andar
claro.
À volta de muitas estratégias. Posso acertar, mas se eu souber a necessidade, vou acertar com mais facilidade.
Claro.
Estou-me a fazer entender.
Não,
Madalena.
Super, eu estava a pensar, até vai um bocadinho ao encontro da segunda pergunta das birras, não é?
Uhum.
Birra é uma expressão não feliz de uma necessidade não nutrida.
Certo, e birras também fazem parte do desenvolvimento natural da criança.
Claro.
É claro que se vai além dos 3 anos assim, se calhar vamos ficar mais atentos. Mas quando acontecem ali à volta dos 2 anos, é uma parte super natural do desenvolvimento. E não, a questão é, nós não precisamos de educar a criança que aquilo não se faz, porque certo. Vai naturalmente deixar de acontecer. Porque imagina, aquilo é como se fosse uma descarga de um sistema nervoso sobrecarregado.
Certo.
Portanto, é uma descarga saudável até. Uhum. E se nós conseguimos oferecer o espaço necessário para a criança, aquilo tem um ciclo que até foi estudado, né? Tem um início, meio e fim. Uma birra daquelas clássicas, tipo estrela
sim.
do mar no
sim.
chão, né?
Toddler, né? Típico, sim.
Portanto, aquilo no fundo é nós conseguirmos oferecer um espaço onde nós nos mantemos regulados, não é? Regulados quer dizer que nos mantemos calmos, tranquilos, e o sistema nervoso da criança que está desregulado vai corregular com o nosso.
Uhum.
Não é? E para uma criança aprender a lidar com esses estados emocionais muito fortes, para ela se saber autorregular, ela precisa de milhares de experiências de corregulação com o adulto regulado. E se nós nestes momentos de birra entrarmos no de chatear, de bater, de castigar, de gritar, nós também estamos a desregular. Ou seja, a criança, às vezes, ou o bater pode funcionar, mas não funciona porque a criança aprendeu. Funciona porque o sistema nervoso entrou mesmo em shutdown e interpretou que aqui é mesmo muito perigo, portanto é melhor aqui fazer tipo um freeze,
uhum.
né? Só que a criança assim não aprende a autorregulação, aprende eventualmente a esconder os seus próprios sentimentos e as suas necessidades,
uhum.
né? Mas quanto mais eu puder oferecer esse espaço regulado, eu posso ajudo o meu filho a desenvolver essa capacidade de autorregulação.
Uhum.
E claro que vai haver momentos onde é preciso falar sobre aquilo que aconteceu, mas não é no momento em que está a acontecer, depois.
Claro. É. E tu própria, como adulto que está desregulado, se estiver, porque é possível, não é?
Óbvio.
Faz parte de um instinto animal, aí entra mais o mindfulness, talvez, não?
Certo. Aí não. Posso utilizar o mindfulness como uma forma de eu me regular.
É o que tu fazes já agora, só por...
Sim.
Ou fazias?
Não, mas é que eu utilizo muito a minha respiração.
Ok. Portanto, voltas aos sentidos.
Tento voltar e tento também voltar para dentro e perceber o que é tão... Qual é o meu gatilho aqui? Quais são as minhas necessidades que estão a ser colocadas em causa aqui? Né? Às vezes pode ser... Não é, às vezes pode ser o respeito. Às vezes pode ser só uma necessidade de paz e tranquilidade.
Uhum.
Outras vezes pode ser uma necessidade de controle ou previsibilidade. Né? Mas este trabalho de eu compreender as minhas próprias necessidades também é muito importante nesta fase.
Claro.
Mas o mais rápido para mim é a respiração.
Claro.
É fazer um check-in.
Temos falado muito nisso aqui em várias vertentes diferentes. Mas comentando a questão da hiperatividade, essa questão não sei se se aplica mais ao subtipo só hiperatividade, porque há crianças com PHDA que apresenta-se como hiperatividade, outras que se apresenta como uhum. desatenção uhum. e outras que é um subtipo
sim,
combinado,
sim.
não é? Mas quando é déficit de atenção, por exemplo, e não hiperatividade, a criança no fundo desliga, não é? Por questões cerebrais que nada têm a ver com a inteligência, não tem nada a ver com o raciocínio, a criança desfoca-se. E muitas vezes até internaliza depois, ou críticas que, por como aquilo afeta a parte do cérebro responsável pela organização e planeamento e execução e foco, não é? A criança pode internalizar críticas ou ela própria, sentimentos dela de que não consegue organizar,
só
de que.
É?
Isso. E a parentalidade uhum. consciente aí, ou seja, será uma. E tanto impacta na escola, poderá impactar, não é? E aí a parentalidade consciente, como é que poderia entrar?
Então, uma das nossas principais ferramentas é a ferramenta de nós estarmos a empatizar ou de validar aquilo que está a acontecer com a criança. E nós ajudarmos a criança a perceber que aquilo que ela está a sentir e aquilo que ela está a precisar faz sentido. Essa experiência de que eu faço sentido é fundamental para o meu bem-estar.
Uhum.
Né? E muitas vezes o que acontece com esta criança é que as mensagens que recebem é que tu não fazes sentido.
Certo.
Né? Portanto, eu tenho que ajudar isso. Portanto, eu vou conversar com o meu filho sobre as suas experiências. E quando ele é pequenino, não vai ter assim tantas palavras para descrever. Então, eu vou ajudá-lo a descrever. Posso ajudar com palavras. Ah, ficaste muito triste quando a professora disse aquilo porque tu até te estavas a esforçar e não conseguiste e querias ter conseguido. Portanto, este tipo de coisas. Posso também utilizar metáforas, que é uma coisa muito... É uma ferramenta
sim.
incrível com crianças, mas mesmo com adultos, né? Às vezes, para eu tentar empatizar com o outro, descrever a sua experiência com uma metáfora, pode ajudar também a pessoa a tentar a ter essa experiência de... Ah, ela compreende-me e eu faço sentido, né? Mas o que é que nós fazemos muitas vezes como pais? É, estamos constantemente a dar conselhos, uhum. a dizer às crianças o que é que deveriam fazer, e pensa nisto, e faz aquilo, e tenta isto. Porquê é que nós fazemos isto? Porque temos a necessidade de contribuir para o bem-estar do nosso filho. Só que não estamos a fazê-lo porque quando eu estou sempre a dar dicas, a dizer à criança o que é que ela deve tentar e experimentar ou pensar, inconscientemente a mensagem que ela recebe é que tu não estás bem como estás.
Certo.
Não é? Está algo de errado contigo. Ou seja, estou a reforçar a mensagem. Portanto, primeiro tenho que assegurar que ela tem esta base. Ok, está tudo bem comigo. É tudo normal. Faz sentido eu sentir isto. Faz eu sentido precisar de certas coisas. E a partir daí posso então tentar fazer outras coisas. Não é?
Super, sim. Sim. Super claro, Mia. E lá está, começa sempre com a empatia, não é? Da criança se sentir vista, entendida, compreendida. Fantástico. Mia, bem, eu podia-te começar a falar da educação tradicional portuguesa, que não tem nada a ver com isso, não é? Mas vamos passar para a adolescência, se calhar até vamos ter tempo para tocar nisso. Eu estava a comentar aqui, a falar contigo, e uma amiga minha, que é mãe de um rapaz de 13 anos, dizia: por favor, pergunta-lhe da adolescência, que eu até fiz um contrato com o meu filho sobre jogos. Eles fizeram um contrato. Yeah. Mas então tu, no teu livro, porque de facto na adolescência há muitas, parece que lutas de poder, não sei, tornam-se mais frequentes. E tu, no teu livro, Educar com Mindfulness na Adolescência, sugeres várias práticas, ou trazes várias práticas. Quais é que tu consideras assim mais eficazes para cultivar presença e conexão com o adolescente sem entrar no tal confronto?
No fundo, para mim são sempre as mesmas ferramentas, e uma coisa, uma experiência fulcral para um adolescente é ela sentir, ele ou ela sentir que nós estamos a confiar. É? Que eles sentem que os meus pais confiam em mim. E acho que temos sempre que começar pela confiança e dar sempre uma segunda e até uma terceira oportunidade, e perceber que isso pode fazer toda a diferença. Mas a confiança, claro que, mais uma vez, há limites que são tão importantes, que são limites protetores, que precisamos de pôr em prática, às vezes também com adolescentes. Mas a maior parte das vezes, os limites que estamos a colocar são limites punitivos. E devíamos evitar esses limites de punição.
Consegues distinguir? Desculpa, eu não te quero quebrar o raciocínio.
Sim. Imagina que, utilizando aqui uma coisa que acontece muitas vezes, a criança responde mal à mãe ou ao pai. E está a ser, não é? Muitos adolescentes têm aquela, são muito opositores, não é? Respondem torto e por aí fora. Faz parte da adolescência. E pais que têm muita necessidade de respeito, por exemplo, ou de controlo, vão achar isso mal. E para satisfazerem a sua própria necessidade, dizem algo como: se falares assim para mim, tira-te o telemóvel, ficas sem o telemóvel. E tiram o telemóvel. Isso é um limite punitivo. Ok? Mas o tirar o telemóvel podia eventualmente ser um limite protetor. Mas era até aí, esse limite tem a ver com o telemóvel em si. Imagina que o jovem está a ser vítima de bullying, de cyberbullying, e está muito obcecado pelo telemóvel, e avalia-se, os adultos à volta avaliam que era mesmo bom este jovem desligar totalmente das redes sociais, portanto vai ficar sem o telemóvel. Mas um limite protetor também é sempre temporário, e acontece quando o diálogo já não funciona. Não é? Porque eu vou sempre começar pelo diálogo. Se calhar dialoguei com esta adolescente, tentei perceber, fizemos acordos, não funcionei, então vou, como limite protetor, vou-te tirar mesmo, eu sei que vai ser horrível para ti, e eu como mãe sinto que a melhor forma de te proteger neste momento é tirar-te o telemóvel. Pronto, caos, confusão, tudo bem. Depois, quando há regulação outra vez, voltamos ao diálogo. Faz sentido essa diferença?
Sim, faz.
Pronto.
E portanto dizias que para um adolescente é preciso primeiro confiar. Uma, duas, três.
Sim, acho que isso é fundamental, porque o que é que nos salva sempre na parentalidade, e isso é uma base na parentalidade consciente, é criarmos boas relações. Eu costumo dizer que a solução está na relação. E se nós não tivermos boas relações com os nossos jovens, então fica muito difícil nesta fase da adolescência. Às vezes digo uma coisa que para algumas pessoas é um bocadinho controverso, que eu digo que nós temos que ser amigos dos nossos filhos. Não digo que sejam só amigos, mas temos de ser amigos dos nossos filhos. E vamos perceber isso principalmente na adolescência, porque vai fazer toda a diferença.
Se eles gostarem de nós.
Se eles gostarem de nós, e se eles perceberem que nós temos, que eles podem, que nós confiamos neles e que eles podem confiar em nós.
Uhum.
Né? Talvez algumas pessoas não queiram chamar de amizade, por mim tudo bem, mas acho que nós percebemos o que é essa essência de nós sermos também amigos. E isso é uma coisa que eu, né, com dois adolescentes e uma jovem adulta, com essa experiência muito na pele, com toda a gente que eu trabalho, eu sei que faz toda a diferença. Porque com quem é que os jovens vão falar quando é mesmo preciso falar? Com quem é seu amigo?
Uhum.
Com quem sabem que esta pessoa não me vai castigar, não me vai punir por isto, por eu estar a partilhar isto.
Uhum.
Então, portanto, e a amizade requer também diálogo. Portanto, eu tenho que cultivar um bom diálogo com os meus filhos. Portanto, e este diálogo é um diálogo de reciprocidade. É de eu interesso-me por ele, para ele também se interessar por mim. Eu partilho coisas sobre mim,
uhum,
sobre as minhas dificuldades, sobre a minha vida, e para conseguir manter-me presente na vida do meu filho, porque é uma fase que obrigatoriamente vai haver uma separação.
Certo.
É suposto.
Sim.
É suposto haver esse desligar, mas a melhor forma que nós temos de manter essa ligação é através da confiança e essa amizade, onde nós, claro, continuamos a ser os responsáveis.
Certo.
Né?
Certo. Eu, se calhar, então, por como te falei no exemplo do contrato, e tinha que ver com jogos.
Uhum.
E, por exemplo, o adolescente de repente começa a dormir mais e não se levanta da cama, ou depois não colabora com os irmãos, não sei.
Uhum.
E depois havia um contrato sobre relação de tempo de jogos. É um tema transversal, imagino que a várias idades, não é? E tecnologia, telemóveis, jogos, não é? E como mãe de três filhos, eu gostava de perceber como é que tu lidas com esta questão em casa, como é que geres isto? Há regras, há horários definidos, há mais autorregulação?
Yeah. Não há regras.
O que
é
que tu achas sobre isto?
Sim. Nós não temos regras. Como é que eu avalio isto? Há principalmente três ou quatro coisas que eu avalio no que diz respeito aos jogos. E quando eu me preocupo, que é se os jogos vão à frente de toda a atividade física.
Okay.
Se os jogos interferem na convivência social, não é? Na família e amigos. Se interfere na qualidade do sono e a quantidade do sono. E também se vejo um comportamento muito desviante, tipo agressividade, impaciência, assim.
Durante o jogo? Ou
ligados ao tempo de jogo. Portanto, isso pode querer dizer que o meu filho apresenta estes alertas com uma hora de jogo. Mas pode também querer dizer que o apresenta só depois de três.
Uhum.
Né? Portanto, para mim essas são mais as coisas que eu avalio. Isso também quer dizer, porque os meus filhos, eles têm tanta prática desportiva que durante a semana não têm assim tanto tempo. Mesmo assim, eu acho que eles passam demasiado tempo no telemóvel, por exemplo. Eu sou super a favor da proibição de telemóveis nas escolas.
Pois, ia te perguntar isso.
E eu sei que eu sou mesmo não muito para a proibição no geral, mas acho que há aqui umas questões particulares. Mas não, nós não temos regras, mas temos muito diálogo sobre estas coisas. E procuro lembrar também que há uma diferença entre o que é que se está a fazer. Não é? Eu posso estar a ver um youtuber, imagina, nunca me lembro, que às vezes vejo com os meus filhos, que é Yes Theory, que são uns rapazes incríveis que viajam pelo mundo, que é tipo o meu, adoro aquela série, adoro ver com eles, não é? São incríveis e acho que aprendem muito sobre o mundo, sobre valores, sobre relações, sobre a forma de tratar diferenças. Ou se estão a jogar, que também gostam de jogar, que é aqueles jogos do Clash Royale ou assim.
Sim.
Coisas. Né? Isso também tem, não é só o tempo.
Certo.
Não é? E acho que não é assim tão linear.
É o conteúdo.
Não. Portanto, é muito. Eu acho que é importante nós, como pais, envolvermos-nos no conteúdo que eles estão a consumir ou usar.
Pois.
E pensar nestes fatores, como é que está a afetar a família, o sono, o movimento e o humor. não é?
Pois,
e a partir daí é que eu vou tomar decisões. Isso quer dizer que um dia pode ser diferente do outro dia.
Certo. Sim, e nem todos os casos são iguais, não é? Porque há pediatras que recomendam, por exemplo, até aos 3 anos, zero tablets, zero telemóveis.
Sim, estou de acordo.
Sim.
Sim.
E depois, se tem PHDA, por exemplo, déficit de atenção, YouTube, aquele swipe para o lado, yeah, aquilo não no fundo, a capacidade de concentração que é exigida é mínima, yeah, também não ajuda, não é? Portanto, não. Cada caso é um caso.
Cada caso é um caso, certo. É isso mesmo. E estavas a falar de um contrato que estavas a dizer.
Sim.
Qual é o problema quando fazemos esse acordo, os contratos? É que normalmente não são realmente elaborados em conjunto, porque a criança na altura só concorda para poder ir jogar.
Ah.
E depois o cérebro dela, ou dele neste caso, não consegue ainda pensar nas consequências para frente.
Ok.
Não é? Porque a parte do cérebro ainda não está
totalmente
desenvolvida, só aos 24 anos, supostamente, não é?
Sim.
Portanto, é difícil esta, eu percebo a ideia de ter os contratos e não sei o que é, mas qual é mais uma chave? A chave é que nós pais temos que perceber que os jovens, as crianças, têm direito à sua reação.
Uhum.
Só porque o meu filho fica chateado quando eu digo, olha, nós temos um acordo, o contrato foi este, portanto não vais poder jogar agora, e ele fica chateado, eu estou a achar que o contrato não está a funcionar. Isso não é verdade.
É normal, né, que ele reaja?
É normal. Sim. É normal, e ele está numa fase em que está a aprender sobre lidar com estas,
uhum,
emoções também. Então eu tenho que, não tenho é que estar a chatear por causa do contrato, temos um contrato, tenho que ajudá-lo a lidar com a desilusão dele, a frustração dele. Faz, sim, sentido?
Faz sentido, faz.
Pronto.
E portanto, se eu confesso-te, agora vais-me dizer se a minha prática está errada, mas estamos a falar de crianças que ainda não são adolescentes, não é? 9, 7 anos. Jogos ao fim de semana, pronto.
Ótimo.
Mas acaba por não ser um contrato e uma coisa mais impositiva, não é? Unilateral.
Yeah. Mas aí acho que entramos um bocadinho aqui na questão também dos limites protetores.
É um limite,
não é?
Protetor.
Porque,
sim,
o que é que nós temos que perceber também, que é um vício,
é,
não é? Eu não vou. É um vício, eu acho que temos também a olhar para isso assim. Portanto, eu sou um bocadinho, em relação a muito, sou muito flexível, muito aberta em relação aqui aos ecrãs, sinto que preciso de um bocadinho mais de rigidez, porque também ainda não sabemos as consequências todas.
É verdade, é verdade. E temos visto que...
Yeah.
Ok, Mia, diz-me uma coisa. Nós vivemos num mundo super acelerado, não é? Há muita gente que... Este 9 às 5 em Portugal muitas vezes é das 9 às 9.
Pois,
não é?
É.
E não significa necessariamente produtividade, há muito busy, yeah, enfim, atividade. Mas há muitas mães, pais, posso dizer, mas muitas mães mesmo, que vivem com uma culpa de não estarem presentes. Como é que, ou qual é que é aqui o papel do mindfulness, eventualmente, da parentalidade consciente, que possa ajudar? Porque não é o número de horas que é não é a bitola. A bitola é a qualidade do momento. Então como é que tu vês isso?
Olha, primeiro temos que fazer as pazes com o facto de que nunca nos vamos conseguir livrar da culpa. Eu costumo dizer que a culpa diz coisas bonitas sobre nós, não é? Porque é que a culpa, porque é que surge a culpa? Porque eu tenho uma necessidade de contribuir para o bem-estar do outro.
Uhum.
E quando eu estou a sentir que não estou a contribuir tanto para o bem-estar do outro como eu gostaria, eu sinto culpa.
Uhum.
Portanto, se eu pensar bem, até não gostava de não sentir culpa.
Uhum.
Né? Porque diz realmente uma coisa bonita sobre mim, que eu me preocupo com o outro, que quero contribuir, que quero estar presente.
Uhum.
Só que nós temos necessidades às vezes opostas presentes ao mesmo tempo, e às vezes tenho que fazer uma escolha. E quando eu escolho colocar a necessidade de contribuir para o bem-estar do outro, e estou a, em vez disso, estou a dar prioridade à minha necessidade de segurança, porque preciso estar aqui nesta situação a ganhar dinheiro, obviamente vou-me sentir mal. Portanto, eu já desisti da ideia há muito tempo que eu vou conseguir viver a minha vida totalmente sem culpa e com a consciência sempre tranquila. Não vou nem quero. Okay? O que é que eu tenho que avaliar às vezes é, mindfulmente, olhar para isto e procurar não livrar-me da culpa, mas estar em paz com o facto de eu estar a sentir culpa.
Uhum.
E também avaliar se há realmente alguma coisa que eu posso fazer para sentir um bocadinho de menos de culpa. Será que eu posso fazer alguma mudança aqui da minha vida, não é? Fazer um processo de auto-coaching, no fundo, para sentir um bocadinho menos de culpa, mas não com a ilusão de que me vou conseguir sempre livrar dela, não é?
Gostei desse da forma como ressignificaste a culpa, que de facto é bonito. Eu estou aquém daquilo que eu gostaria de estar, porque é porque eu tenho uma boa intenção, de facto. E posso ser intencional, lá está, consciente na forma como eu planeio a minha semana, se não é o número de horas que conta, para estar verdadeiramente presente quando estou, não é?
Certo.
Acaba por ser parentalidade consciente.
Sim, sim. Agora, o que não me posso estar só a esconder atrás de uma ressignificação, não é?
Claro.
Posso efetivamente
agir.
Agir, porque qual é aqui? Uma coisa é eu sentir culpa, outra coisa é que, o que é que eu estou a observar do meu filho? Que tipo de sinais em termos de comportamento estou a ter do meu filho? Não é? Porque estamos a viver aqui um sistema. Se eu estou a ter um filho de que quando nós estamos juntos, o juntos está a ser muito desafiante e difícil, se calhar vou ter que pensar em o meu filho precisa mais do meu tempo.
Certo.
Não é? Então, não é?
Sim.
Portanto,
mas ele está a expressar uma necessidade.
É. Se a convivência é pacífica, se o meu filho está tranquilo, está com um bom humor, há pouca fricção, tem que haver fricção sempre, senão é estranho. Há pouca fricção, mas há assim um bom ambiente, parece-me tranquilo e está a correr bem. Então eu posso continuar a sentir culpa, mas se calhar não preciso de fazer nada em relação a esse tempo. Se não for isso, então, porque eu vejo isso às vezes, não é? Porque é difícil criar um tempo de qualidade se for sempre um tempo de fricção.
Certo, não é? É verdade. É verdade. E aí então tenho que criar mais tempo.
Certo. Pronto. Em princípio.
Ok, faz sentido. Mia, há um tema, quer dizer, fala-se bastante da parentalidade consciente, eu vejo por vezes positiva, mas sem estar, mas há muita confusão, como falávamos no início. O que eu não vejo tanto, e quando eu digo vejo é nas redes sociais, não vejo tanto a falar-se do impacto da relação dos pais nos filhos e da importância que tem, ou que pode ter, os filhos presenciarem a harmonia na relação dos pais.
Certo.
O que é que tu pensas sobre isso? E eu quero saber um bocadinho dos teus rituais de conexão com o teu marido.
Olha, então, eu vou começar por falar do Jesper Juhl, que tu estavas a falar no
Jesper
início,
Juhl.
Né? Aliás, em dinamarquês seria Jesper Juhl.
Okay.
Mas ele é um terapeuta familiar com que eu estudei muito, e ele costumava dizer que a qualidade da relação dos pais define a qualidade da família, do ambiente da família, não é? Agora, eu não acho que os nossos filhos precisam só de assistir à harmonia entre os pais. Eles também precisam de assistir aos nossos conflitos e à nossa reparação. Como é que nós reparamos a nossa relação? Como é que pedimos desculpa um ao outro? Não é? Os pais estão muitas vezes preocupados com os conflitos entre os filhos. Okay. O que é que eu faço quando os meus filhos se chateiam? Não sei o quê. Costumo dizer, olha, vamos para trás. Como é que tu reparas a relação com o teu marido ou com a tua mulher quando, depois de um conflito? Ou como é que são os vossos conflitos? O que é que os vossos filhos podem aprender com isto? Né? Como conectam e como reconectam quando se desconectam?
Claro que é.
Eles precisam de observar o ciclo todo. Portanto, claro que se for conflitos muito feios é preferível não assistirem, mas acho que eles têm que também assistir a esses conflitos e depois a reparação. Portanto, o que é que eu tenho como rituais de conexão, não é? Eu passo muito tempo com o Pedro, com o meu marido. Nós trabalhamos juntos, temos um podcast juntos, estamos sempre sempre em conexão a falar. Portanto, nós não temos assim. Acho que é muito esse diálogo deles nos verem a dialogar, a falar muito, muito, muito. E também não temos medo nós não precisamos estar sempre alinhados, não é?
Claro.
Eu às vezes, que se o Pedro tiver um conflito com os nossos filhos ou eu tiver, nós não somos daqueles que vamos sempre alinhar com um com o outro.
Okay.
Porque se ele está a dizer alguma coisa que
tu
eu acho,
concordas?
Eu vou dizer,
à
e vou dizer à frente, vou dizer à frente, sim, vou claramente dizer à frente, não é? Como é que eu vou dizê-lo? De uma forma empática e respeitadora. Não é? Vou sempre dizer isso e não tenho medo nenhum, na minha opinião é importante. importa a forma como o fazemos, claro. É. Mas nós passamos muito tempo juntos, tanto a trabalhar como não a trabalhar.
Por si só também pode ser desafiante, não é?
Sim.
Dão-se muito bem, se calhar.
Sim.
Mas pode ser desafiante.
Sim.
Mas realmente a parte do como é que se reconectam é muito importante,
é.
Porque a criança depois vai modelar isso, não é?
Yeah.
Um bocadinho como a questão dos telemóveis, não é? Se eu não modelar o exemplo que eu quero dar e eu estiver sempre agarrado ao telemóvel.
Claro.
Vale o que vale.
Claro.
Ok, portanto, rituais de conexão, se calhar não precisas de ter daqueles, vamos a um date night por mês, não é?
Não, nós tentamos, claro, tentamos e vamos e saímos.
Falta de proximidade não tem.
Sim, não temos assim uma coisa de. Eu acho que o nosso ritual é muito o podcast. Nós de duas em duas semanas vamos gravar e temos
conversa
ali duas horas e conversamos muito. Temos essa. Por acaso estávamos a falar disso no outro dia e muito. Às vezes estamos assim meio chateados antes de nos sentarmos assim nas nossas cadeiras, mas aquela conversa. Pois passa.
Que maravilha.
Sim.
Que maravilha. E, em outubro eu falei disto. Vais lançar o livro A Mãe Está a Arder, que é um tema muito atual para muitas mulheres, não é? Passar pela perimenopausa e pela menopausa. Quer saber o que é que te inspirou a escrever este livro e de que forma então é que a parentalidade consciente, o coaching pode ajudar nestas
Olha,
fases?
Eu escrevi este livro porque é uma fase em que eu estou já há uns anos. Eu, não é? Eu fiz 49 este ano, portanto já estou nesta fase já há uns anos. A ideia veio dos muitos memes que eu via no Instagram que eu e umas amigas minhas enviávamos umas às outras para nos rirmos desta situação. E o que também reparei quando comecei a falar nisto um bocadinho mais nas redes sociais é que muitas mulheres se sentem muito sozinhas e que não falam sobre os sintomas. E que há tantos sintomas, não é? Comichão nos ouvidos, anda há anos com comichão nos ouvidos e agora percebo que isto é um sintoma desta fase, não é? Pois, e eu não perceber porque é que me está aí com cotonetes e coisas, não é? Coisa parva, mas é realmente um sintoma. E começa a outros, né, os mais das insónias e a ansiedade e os calores são as mais comuns, mas há tanto. Mas eu estava a sentir muito uma necessidade de mais realidade partilhada. Mais empatia e mais humor, mais rir sobre isto, porque eu posso refletir muito e mergulhar muito em muitos temas, mas também gosto muito do humor e daquilo que o humor pode fazer com o nosso sistema nervoso de nos criar mais leveza. E também porque trabalhei com muitas mulheres, não é, em processos de acompanhamento nesta fase da vida. Que muitas histórias diferentes também decidi partilhar algumas nelas nos livros, onde encaixavam aqui nos temas diferentes. Portanto, a ideia foi criar um livro que pudesse ser como se fosse uma longa conversa, com muita realidade partilhada, muito espaço, muita tentativa de que aquilo que estás a sentir, aquilo que falamos das crianças, tu fazes sentido, a tua experiência faz sentido. E também podemos rir sobre isto e também podemos celebrar esta fase como algo muito bonito, como uma travessia que pode ser difícil para muitas mulheres, mas que também é muito significativa. Há outras culturas que veem a perimenopausa, a menopausa, como algo muito mais positivo do que nós vemos, não é? Em japonês a expressão é koneki, que não sei se é assim que se pronuncia na realidade, mas não é? É muito esta de uma nova era, de mais sabedoria e mais leveza e mais clareza em relação aos nossos próprios limites como mulheres e quem somos e o que queremos, não é? Portanto, é um bocadinho este sentir que estou a tentar passar com este livro e o arder.
Passas também algumas técnicas?
Sim, tenho muitos exercícios.
Boa. Sim, portanto.
Partilho muitos exercícios que fiz com essas clientes que falo dos livros e exercícios que fizemos com elas, algumas meditações, mas também muitos exercícios.
Fantástico, é um tema de facto um bocadinho pesado e há muita gente que tem vergonha de falar nisso.
Tem.
Última pergunta, se pudesse recomendar apenas 3 hábitos simples a qualquer família que queira começar uma jornada de parentalidade consciente, quais seriam?
Olha, 3 hábitos simples. Um é as reuniões em família, fazerem com a periodicamente, com regularidade, uma vez por semana, duas vezes por semana, uma vez por mês, uma reunião em família, mesmo com as crianças pequeninas, onde fazem uma, têm uma agenda, onde até podem de reunião para reunião delegar responsabilidades, serem responsáveis, onde há um espaço onde a família pode falar sobre aquilo que está a correr bem, sobre aquilo que está a correr menos bem e aquilo que querem mais para frente. Essa, para que, para haver uma maior participação também nas crianças e um espaço onde é proibido julgar e proibido os pais estarem a mandar. Portanto, é um espaço mesmo de reunião. Outra prática seria esquecer os conselhos. Não, é? não dar tantos conselhos e ser antes mais curioso. Portanto, cultivar muita curiosidade. E eu sei que como pais é muito difícil não dar conselhos. Eu tenho um acordo com a minha filha, que ela agora tem 21, mas continuamos com o mesmo acordo que fizemos quando ela tinha bem uns 11 anos, que eu só posso dar conselhos se ela me pedir. Eu às vezes pergunto se ela quer um conselho e ela diz não, e eu, ok. Ainda na outra semana foi uma questão que ela me partilhou comigo e eu disse, olha, mas queres que te fale um bocadinho sobre o que é que poderias fazer ou não? E ela, não, só queres falar. É, sim, ok, pronto. É difícil, mas muito
como o coaching no sentido lato, que eu não posso dar coaching sem permissão, não é? Da pessoa.
Certo.
É a mesma coisa,
é isso,
assim.
É isso. E muitas vezes trocamos o coaching pelo que o meu marido costuma chamar, o Pedro, o be-tighting,
certo,
não é?
O be-tighting.
Mas isso seria a segunda coisa. E a terceira seria divertirem-se mais.
Cultivarem momentos de chamar de momentos mágicos.
E ter mais leveza, não levarem as coisas tão a sério. Não é preciso tomar banho todos os dias, por exemplo. Está tudo bem, não é? Aliás, vi um mapa no outro dia de pessoas que, da Europa, de onde é que se toma mais banho. É em Portugal e Itália.
Ah, é?
Sim.
Itália.
Portugal e Itália, as crianças têm que tomar banho todos os dias. Na Suécia, não, por exemplo. Que nunca engraçado. Ninguém me obrigou.
Sabes
a tomar banho.
Sabes que há muita gente
que
está a ouvir neste momento e está a ficar...
Está a ficar maluca, não é? Pois é. É um luxo, podemos tomar banho todos
claro.
Os dias.
E dizem que não faz muito bem à pele.
Olha, quem diga, mas às vezes se cria muito conflito, porque é que não fazer outra
sim,
coisa?
Sim, muitas
não é?
Regras, não é?
Não é?
São regras internas da própria
isso.
pessoa.
Isso. Portanto, seria essa, que tenta criar mais leveza, mais diversão na parentalidade e não levar as coisas tão a sério.
Eu havia um anúncio que era um pai de 5 gêmeos, eram vários pais de 5 gêmeos, homens.
Sim.
E havia um que estava muito descontraído e o repórter foi ter com ele e disse-lhe, então, mas qual é o seu segredo? E ele disse, é não ter demasiadas regras.
Pronto, certo.
Aí está.
Sim, sim, sim.
Mia, muito, muito obrigada por esta conversa, foi super esclarecedora. Para mim foi mesmo esclarecedora,
obrigada.
Gostei imenso das tuas ideias.
Ainda
agradeço
bem.
Em nome de todos os que nos ouvem. As três grandes ideias que eu levo desta conversa. Olha, a primeira, assim, o ahá, foi, de facto, isto é uma questão de consciência no tipo de parentalidade que eu quero, não é? O que é que eu quero para os meus filhos?
Uhum.
Tomar um momento para estabelecer essas intenções e depois ser essa pessoa.
Yeah,
uma segunda, ali, quando falámos dos adolescentes, confiar, não é? Uhum. Para eles se sentirem também um bocadinho essa. E que por vezes os contratos não funcionam por causa do desenvolvimento
sim,
do cérebro
sim.
e que há uma grande diferença entre limites punitivos e limites protetores.
Yeah.
Portanto, diálogo, 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 e se for necessário, limites protetores.
Isso mesmo.
Achei muito bonito isto. E estas três. E a questão da maternidade na perimenopausa e menopausa, acho que é muito importante e é muito interessante teres posto case studies, no fundo casos, não é?
Sim.
Que trabalhaste
sim.
e técnicas para ajudar nesta fase que é tão importante, porque que impacta no sistema, na família, não é? Nos filhos e no
impacta
marido.
Impacta muito, muito
sim.
também, não é? Outra conversa toda sobre o trabalho todo que a mulher faz na família no geral e ainda por cima nesta fase. Pode ficar
e
muito
e pode
pesado.
Contribuir para a culpa, lá está.
Muito,
e adorei
muito. Falo muito sobre a culpa e tenho lá muitos exercícios para trabalhar a culpa no livro.
Fantástico.
Sim.
Tudo muito útil. Obrigada a todos os que nos estão a ouvir por investirem o vosso tempo por estar aqui connosco. E deixo-vos com uma pergunta. O que é que vão fazer hoje para começar a criar uma vida mais alinhada com aquilo que desejam? E lanço o desafio. Aplicar aqui estas três ferramentas que achei maravilhosas. A reunião familiar,
a curiosidade,
ao terceiro, e a curiosidade e não o conselho, não era?
Certo.
Achei fantástico.
Sim.
Experimentem durante 7 dias e vejam o que
isso
é que muda. Não é?
E depois mandem-nos uma mensagem.
E mandem feedback
isso.
aqui à Mia e a mim também.
Isso.
Costuma dizer-se que não somos o resultado das circunstâncias que nos rodeiam, mas sim os criadores da nossa vida, com mais consciência,
muito
não é?
Bem.
Portanto, é começar a criar a vida que queremos hoje. Muito obrigada, Mia.
Obrigada, adorei.
Muito obrigada.
Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.